Está no ar, o Jornal do Senado.
Segue para sanção o projeto que torna obrigatória notificação de casos de câncer e malformação congênita.
Comissão aprova projeto que permite divulgação de beneficiário de incentivo fiscal de natureza setorial.
Vanessa Graziottin lamenta a inclusão do Brasil na lista de países que violam normas internacionais de proteção do trabalho.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje projeto que obriga hospitais e médicos das redes pública e privada a notificarem às autoridades os casos de acidentes envolvendo crianças e adolescentes.
Essa proposta será submetida a uma outra votação pelo plenário. Se virar lei, permitirá a adoção de medidas preventivas, como destacou a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
Os senadores aprovaram também um projeto que obriga notificação compulsória nos serviços de saúde pública e privada de casos e eventos relacionados ao câncer e também as crianças nascidas com malformação congênita, como lábio leporino e microcefalia. A reportagem é de Marcela Cunha.
A obrigatoriedade da notificação vai contribuir para a criação de um banco de dados no país e orientar a definição de políticas públicas. O relator da proposta, senador Valdemir Mocca, do MDB de Mato Grosso do Sul, afirma ainda que facilitará o cumprimento de prazo de 60 dias para dar início ao tratamento nos casos de câncer.
Isso vai facilitar o quê? O acompanhamento para que esse tratamento comece exatamente, no máximo, em 60 dias. O ideal é que acontecesse 1-2 dias depois do diagnóstico feito.
Os senadores aprovaram também a criação do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Coreia do Norte. O relator da proposta, senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, esteve no país asiático no fim de abril e afirmou que a troca de experiências vai fortalecer as relações bilaterais.
A formação de grupo parlamentar da amizade permitirá maior interação entre membros dos poderes legislativos de ambos os países, incentivando também suas relações bilaterais.
Foram aprovados ainda um acordo de cooperação técnica entre Brasil e Nepal e o protocolo que alterou a Convenção Brasil-Noruega para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje projeto do senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que permite à Receita Federal tornar público o nome de empresas beneficiárias de renúncias e isenções fiscais.
Atualmente, o sigilo fiscal impede esse tipo de divulgação. A proposta segue agora para votação no plenário do Senado. Os detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
A relatora da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, modificou um pouco a proposta original. A medida só valeria para empresas, explicou Lúcia Vânia.
Parece não haver razão nessa linha para tornar pública informações de benefícios fiscais usufruídos por pessoas físicas, razão pela qual não constituírem benefícios setoriais, como pela exposição indevida desses beneficiários. É o caso de pessoas com deficiência que usufruem, por exemplo, de isenção de imposto sobre produtos industrializados na aquisição de automóveis.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, afirmou que a mente dos brasileiros foi sequestrada, pois não quer enfrentar a realidade.
Ele citou o artigo publicado na imprensa que aponta uma aprovação da greve dos caminhoneiros por aproximadamente 87% da população.
Na opinião do senador, a paralisação é consequência de questões mais profundas, como a escolha pelo modal rodoviário para o transporte no país, em detrimento do ferroviário e até do hidroviário.
Para Cristóvão, o Brasil inventou que o progresso é ter rodovias e que sucesso é ter um carro na garagem.
De acordo com o senador, existe até hoje a ilusão de que o governo tem dinheiro para tudo. Por isso, os mesmos que apoiam a greve se recusam a aceitar qualquer aumento de imposto para pagar a conta da redução do preço do diesel.
Na nossa mente sequestrada, o tesouro público é uma cartola de mágico, de onde você consegue tirar coisas, dinheiro, mesmo quando não tem lá dentro. A arrecadação cai, porque o PIB caiu. Mas você ainda acha que pode continuar gastando o mesmo. Sem um novo imposto, que ninguém quer, porque já tem imposto demais, é verdade. A solução era reduzir o consumo, era se acostumar com a sociedade mais austera.
Já a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, acredita que a greve dos caminhoneiros não acaba porque outros segmentos da população, como os motoristas de aplicativo, taxistas e até donas de casa, preocupados com os preços da gasolina e do gás de cozinha, ajudam o movimento.
Ela criticou ainda o uso de dinheiro do orçamento para atender aos caminhoneiros. Isso, na opinião dela, pode prejudicar os mais pobres que já sofrem com os cortes no Bolsa Família e com o avanço da extrema pobreza.
Soluções, mas vamos fazer as soluções por cima, começando por esta casa. Bora tentar fazer uma resolução aí de redução de gastos dessa casa a partir dos senadores, da estrutura, de tudo que tem aqui, fazer para demonstrar que tem uma boa vontade também de cortar por cima, porque o andar de baixo não aguenta mais.
O senador José Medeiros, do Podemos, de Mato Grosso, defendeu um amplo debate sobre a política de preços da Petrobras, especialmente no que toca aos impostos que incidem sobre os combustíveis.
Ele aproveitou para condenar os que hoje apresentam soluções mágicas para o problema, quando no passado foram os responsáveis pela situação de dificuldades da estatal, que hoje tenta se recuperar.
Quem pariu Matheus que o embale? Agora tira o corpo fora e vem aqui dizer que quem votou no Temer, que quem votou impeachment é que é responsável? Aliás, quem votou no Temer não fomos nós.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, comemorou a aprovação por comissão mista do Congresso Nacional do texto da medida provisória que insere na área de atuação da Codevasf a bacia do rio Vaza-Barris.
E que beneficiará, com a atuação da Codevasf, cerca de 18 municípios do estado da Bahia e 14 em Sergipe. É um projeto importante.
Para virar lei, a MP deverá ser aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado.
A senadora Rose de Freitas, do Podemos, do Espírito Santo, comemorou a aprovação pela Comissão de Educação da chamada Lei Lucas, que obriga o treinamento em primeiros socorros dos profissionais que atuem em escolas para crianças.
Ela lembrou que o projeto teve origem num acidente trágico em setembro de 2017, quando os socorristas não chegaram a tempo e não havia no local uma pessoa capacitada para prestar os primeiros socorros.
Rose de Freitas acredita que, se a proposta virar lei, novas mortes de crianças por acidentes sejam evitadas.
A repercussão do episódio foi tamanha que motivou a Alessandra, a mãe, a conciliar a dor insustentável da perda de um filho com a luta para que aquela tragédia não mais acontecesse.
E o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, citou o estudo da Fundação Abrinq, que revela que 40% das crianças brasileiras com idade entre 0 e 14 anos vivem na pobreza.
Na região norte, este índice se eleva a 60%, acrescentou o senador, que defendeu o aumento dos investimentos em educação como forma de atacar o problema pela raiz.
E é esse, de fato, o caminho que Brizola já nos ensinou. Vamos investir nas escolas, vamos investir nas nossas crianças, nos nossos jovens e nos nossos adolescentes.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, disse que ao permitir o trabalho insalubre de mulheres gestantes, ao obrigar o trabalhador a pagar pelas ações trabalhistas e ao dar prioridade às negociações em detrimento da lei, o Congresso Nacional foi cúmplice de uma política que acaba com direitos conquistados há muito tempo pelos trabalhadores.
E por causa dessa atuação equivocada, o Brasil passou a fazer parte da lista de países que violam as normas de proteção internacional do trabalho, elaborada pela Organização Internacional do Trabalho, acredita Vanessa Graziottin.
A senadora acrescentou que o enfraquecimento da representação dos trabalhadores por sindicatos também foi um dos motivos para o país ser inserido na lista da OIT.
Muitas das negociações que eram coletivas, hoje passaram a ser negociações individuais entre patrão e empregado. E nós sabemos que negociações individuais não são negociações. Acertos individuais são aqueles em que o patrão manda e o empregado obedece se tiver juízo e não quiser perder o seu emprego. E isso ocorre ainda mais em períodos como esse que nós vivemos, em períodos de crise, em períodos onde impera o fechamento dos postos de trabalho.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.